Neste magazine Artes falamos da reedição do livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, que acaba de ser publicado em francês pela mão da editora Christian Bourgois. Segundo a catedrática de literatura Teresa Rita Lopes, não há apenas um livro do Desassossego, mas três livros do Desassossego que dão voz e palavras a três autores distintos. O jovem artista Vicente Guedes, decadente, dandy e blasé, o frio barão de Thiéves, dono de uma surpreendente austeridade de pensamento e de linguagem, e Bernardo Soares, que apesar de ser um simples ajudante de guarda-livros da Baixa Lisboeta, se tornou o semi-heterónimo pessoano mais conhecido e reconhecido desde que se manifestou pela primeira vez em 1929. Em Paris encontrámo-nos com a tradutora desta publicação francesa, Marie-Hélène Pivnik, que nos contou como foi traduzir Fernando Pessoa.
Intranquilité, que é uma bela palavra, que foi escolhida pela minha colega e amiga Françoise Lay para a primeira edição do Desassossego na Bourgois. Intranquilité não existe. É uma criação verbal bonita. Ora, desassossego não é uma coisa extraordinária e que ninguém conhece. É uma coisa que cada um de nós conhece. Então eu pensei que eu podia alterar. E fui à palavra inquietude, porque é uma palavra que está, por exemplo, no coração do pensamento de Pascal. L'inquiétude pascalienne é uma coisa bem conhecida. Então, é uma magnífica palavra. E também estive a ver como eles diziam noutros países. E eu vi que em italiano é Libro dell'inquietudine, na tradução americana é The Book of Disquietude, a tradução russa, Kniga Nepokoya, ou seja, livro do não descanso, do não repouso. A tradução alemã, como a russa, a tradução do romeno também. Então, eu achei que valia a pena adotar inquietude e pôr em plural, o que não é o caso em português, como sabe, é livro do desassossego, porque são, afinal, três autores os que reúne Teresa Rita Lopes. Porque eu só sou uma tradutora. Sou, como se diz em francês, um truchement. E ela é que organizou o livro que eu traduzi. Ou seja, ela, por exemplo, introduz pela primeira vez o Barão de Thèves, que existia por si só, vamos dizer, e até também foi traduzido na Bourgois pela mesma amiga e tradutora Françoise Lay, L'éducation du stoïcien, e aqui faz parte do conjunto. Ou seja, é Guedes, o Barão de Thèves, tal autor da Educação do Estoico, e depois Bernardo Soares.
Nesta reedição, neste livro publicado agora, o que é que muda relativamente às outras publicações?
Nossa colega Teresa Rita Lopes, que é uma grande pessoana, decidiu meter-se na famosa Arca, que está na Biblioteca Nacional, e onde estava o Barão de Thèves. O Barão de Thèves não estava noutro sítio. Estava mesmo com os outros dois. Ou seja, Vicente Guedes e Bernardo Soares. Então, é a primeira vez que livros, como ela disse, com entre parênteses, do Desassossego, faz entrar 13 heterónimos e não só dois. Além disso, a primeira vez que foi publicada uma edição, que foi a edição do americano Richard Zenith, uma boa edição, mas para ele só havia Bernardo Soares. Ou seja, Vicente Guedes não aparecia, quanto ao Barão de Thèves, dava para a Educação do Estoico, fora do livro do Desassossego. Então, o meu colega Jerónimo Pizarro, um colombiano também, grande especialista de Pessoa e que fez uma bela edição do livro do Desassossego, também não se para de forma tão, vamos dizer, cartesiana. E então podemos refletir, será demais? Será demasiado cartesianismo? Haverá demasiada coerência? Acho que não. Quando se trata de um gênio como o Fernando Pessoa, acho que ele bem sabia o que queria.
Era Marie-Hélène Pivnik, académica em literatura e tradutora francesa desta reedição do livro do Desassossego, que já se encontra nas livrarias francesas.
É um texto de Soares. Quando outra virtude não haja em mim, há pelo menos a da perpétua novidade da sensação liberta. Descendo hoje a Rua Nova do Almada, reparei de repente nas costas do homem que a descia adiante de mim. Eram as costas vulgares de um homem qualquer, o casaco de um fato modesto, num dorso de transeunte ocasional. Levava uma pasta velha debaixo do braço esquerdo e punha no chão, no ritmo de andando, um guarda-chuva enrolado que trazia pela curva na mão direita. Senti de repente uma coisa parecida com ternura por esse homem. Senti nele a ternura que se sente pela comum vulgaridade humana, pelo banal cotidiano do chefe de família que vai para o trabalho, pelo lar humilde e alegre dele, pelas pequenas alegrias e tristezas de que forçosamente se compõe a sua vida, pela inocência de viver sem analisar, pela naturalidade animal daquelas costas vestidas. Desvio os olhos das costas do meu adiantado e, passando-os a todos mais, quantos vão andando nesta rua, a todos abarco nitidamente na mesma ternura absurda e fria que me veio dos ombros do inconsciente a quem sigo. Tudo isto é o mesmo que eu. Todas estas raparigas que falam para o ateliê, estes empregados jovens que riem para o escritório, estas criadas de seios que regressam das compras pesadas, estes moços dos primeiros fretes, tudo isto é uma mesma inconsciência diversificada por caras e corpos que se distinguem como fantoches movidos pelas cordas que vão dar aos mesmos dedos da mão de quem é invisível. Passam com todas as atitudes com que se define a consciência e não tem consciência de nada, porque não tem consciência de ter consciência. Uns inteligentes, outros estúpidos, são todos igualmente estúpidos. Uns velhos, outros jovens, são da mesma idade. Uns homens, outros mulheres, são do mesmo sexo que não existe. Volvi os olhos para as costas do homem, janela por onde vi estes pensamentos.